Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E o termómetro de hoje é com o jornalista de lifestyle do Observador, Mauro Gonçalves. Mauro, muito bem-vindo.
Olá, muito bom dia a todos.
Muito bom dia. Vamos começar o termómetro hoje pelas temperaturas mais elevadas. No quente está Selma Hayek. Eu não consigo tirar da imagem a Selma Hayek a dançar com uma cobra, no aberto até de madrugada. Belo filme.
Exatamente. É uma boa imagem.
É um momento alto da história cinematográfica, exatamente.
Sim. Sabem como é que se chama o Aberto até de Madrugada no Brasil? Gosto sempre de ver como é que se chamam os filmes no Brasil. Um Drink no Inferno.
Grande nome.
Tudo a ver, não é?
Tudo a ver. Mas vamos lá, que história é esta da Salma Hayek?
Tudo a ver. Então, pronto, Salma Hayek no quente também, nada de novo, não é? Em entrevista a um podcast, a atriz não poupou elogios ao marido, o magnata francês François-Henri Pinault, líder do grupo que detém as marcas Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, entre outras, e voltou a reagir àquele que é um preconceito do qual tem sido alvo ao longo de mais de uma década de matrimónio. Basicamente, Salma continua a ouvir comentários, enfim, algo maliciosos, que dizem que só casou com Pinault por causa do dinheiro.
Bom, isso é aquilo que se costuma chamar o golpe de baú, não é?
Verdade.
Mas é injusto,
aliás,
não é?
Injusto. Parece que neste caso, sim, o próprio entrevistador do podcast admitiu ter feito esse julgamento, até conhecer pessoalmente o empresário em questão. A atriz defendeu-se calmamente, dizendo: quando me casei com ele, toda a gente dizia que era um casamento arranjado e que só me estava a casar por causa do dinheiro. Pensem o que quiserem, estamos juntos há 15 anos e o nosso amor continua forte. Esses comentários já não me ofendem.
Ora, aí está, uma mulher latina a dizer isto de mão nanca e agora venham cá contrariar-me.
É verdade, é verdade. Foi assim, foi essa a imagem também que montei na minha cabeça, além da cobra, obviamente, Nelson. Não, não, não deixes essa imagem.
De mão nanca e com a cobra ao pescoço.
Olha, o Tiago até sabe isto. Pormenores.
Na mesma
com o Sr. Pinault.
Hayek partilhou um momento de fragilidade que remonta aos anos 90, mais propriamente à rodagem do filme que ele lançou em Hollywood, Desperado, de Robert Rodriguez. A atriz revelou a dificuldade que teve em gravar as cenas íntimas com António Banderas e contou que chorou compulsivamente em vários momentos. No final, diz que o realizador ficou com a cena possível.
Roberto Rodriguez, que é também o realizador
do Drink no Inferno.
Olha, Mauro, vamos agora até ao Morno, onde está um grande adepto dos desportos automobilísticos, Patrick Dempsey. Também conhecido por outras...
Curiosamente, vamos falar de outra...
Exatamente, outras paixões.
É verdade. Vamos falar aqui de uma outra entrevista. O ator que deu vida a Derek Shepherd, o popular médico da série Anatomia de Grey, falou ao The Independent sobre os reais motivos que o fizeram abandonar o elenco em 2015, deixando milhões de fãs destroçados. O ator afirma agora que o ambiente não era saudável e que trabalhar 17 horas por dia, 6 dias por semana, o levou a deixar a série.
Pois é realmente um ritmo difícil de acompanhar. É ritmo de tempos de pandemia,
sim,
não é? É como, exatamente.
Mas se ele fosse médico mesmo, não é?
Mesmo a séria. Teve mesmo um real feel. Mas é um ritmo com o qual outros atores continuaram a trabalhar, não é?
É, parece mais ou menos. Dempsey, atualmente com 55 anos, admitiu que algumas coisas mudaram em consequência da sua saída. Ele falou sobretudo mudanças na liderança da equipa e também mais igualdade dentro do elenco e também das pessoas que trabalhavam na série. Espero que assim tenha sido, porque de facto é um ritmo difícil de manter.
Também já são quantas temporadas? 30 e quantas?
200 e... Ah, não.
Sim.
Mais parece.
20 mil.
Pá, o Patrick Dempsey
sei que já não teríamos a usar o elenco original, certamente, se este ritmo se tivesse mantido, parece-me.
Sim. O Patrick Dempsey, que tem mesmo uma equipa de corridas de carros, a Dempsey Racing.
Não, eu sei que era o Dempsey Makepeace.
Dempsey Makepeace.
Também metia carros.
Ele próprio já fez as 24 horas de Le Mans. É assim a prova que toda a gente gosta de fazer, não é? Foi para imitar o Steve McQueen, também, que era um grande amante dessa modalidade, dessa prova. Olha, vamos agora até ao frio, onde está uma artista da pop, Demi Lovato.
Demi Lovato está a caminho do documentário onde Demi Lovato promete contar toda a história por trás da overdose que quase a matou em 2018. Num dos certos do trailer, a cantora de 28 anos refere que tive 3 AVCs e um ataque cardíaco. Os médicos disseram que tinha mais 5 ou 10 minutos. É realmente uma das revelações que ela faz neste trailer.
Uhum. Bem, e por muito jovem,
aqui,
não é?
Já estamos aqui parados, não é?
Ficamos aqui a pensar nisso, não é?
Eu tenho algumas dúvidas como é que ela disse isto aos médicos.
Três AVCs, ataque cardíaco, é quase uma...
Diz Paulo.
Diz. Perdemos o Paulo.
Perdemos o Paulo, não conseguimos, Paulo. Não conseguimos, mas enfim, deve ser mesmo a mesma perplexidade e de certeza isto deixa sequelas, tendo 28 anos ou 82, não é?
É verdade, este abuso de drogas terá durado cerca de 3 anos. Lovato revela que ficou com danos cerebrais, precisamente como estávamos a falar, que ainda a fazem ter, por exemplo, ângulos mortos na sua capacidade de visão, e conta ainda que revelou que demorou, aliás, algum tempo até voltar a conseguir desempenhar tarefas básicas como ler um livro. Demi Lovato, Dancing with the Devil, é este o nome do documentário, será exibido em 4 partes pelo YouTube Originals e tem estreia marcada para 23 de março.
Aí está mais um documentário para olhar a vida real de uma artista pop com uma vida complicada, aqui com um particular enfoque nestes problemas de saúde de Demi Lovato. Mauro Gonçalves, aqui com uma viagem pelo mundo dos famosos, ele vai estar connosco já daqui a pouco para nos deixar sugestões de fim de semana. Até já, Mauro.
Até já.